dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 12 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a HTC, que anunciou dois headsets imersivos na manhã de ontem, que são o Vive Pro 2 e o Vive Focus 3. O Vive Pro 2 tem uma tela de 5K não, né? São 2K5 para cada olho. Tem 120 Hz de frequência para atualizar a tela e um ângulo de visão de 120 graus em vez de 110 da geração passada. E ele é o primeiro headset imersivo a contar também com uma tecnologia chamada Display Stream Compression, que é bastante usada em monitores high-end para passar a imagem de uma qualidade bacana. Já o Vive Focus 3 também tem uma tela de 5K, com metade lá para cada olho. Tem também um ângulo de visão de 120 graus, só que ele tem 90 Hz de frequência e não 120. E de acordo com a empresa, ele vai ter uma pegada bem corporativa, né, para ser vendido para engenheiro automotivo, pessoal também do setor de saúde e por aí vai. O Vive Focus 3 vai custar $1,300 e o Vive Pro 2 vai custar $800. Eles vão ser lançados aí lá fora no mês que vem, um no começo de junho e outro no final. Agora, ainda sobre esse mercado e definitivamente não por coincidência, acabou vazando lá o que falam que é a ficha técnica do PlayStation VR novo. O site Upload VR comentou que o headset imersivo do PS5 vai contar com 4K de resolução da tela e um motorzinho lá para gerar feedback háptico para o usuário. O site falou que ele vai se conectar ao PS5 lá por meio de USB-C e também comentou que vai pintar uma tecnologia bem bacana lá para a qualidade da imagem. Essa tecnologia rastreia o olho do usuário, entrega a qualidade total da imagem só para a direção lá que o olho está apontando e reduz também a qualidade na região periférica da visão. Com isso dá para entregar mais performance aí do processamento, levando em conta o hardware do aparelho. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, que já teve até detalhe da Sony que foi anunciada, não mostrou o controle, por exemplo, como vai ser, mas está devendo aí a ficha técnica completa que parece que vazou agora, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mercado gamer, teve um monte de anúncio ontem feito pelas marcas aí que lançam computadores, os laptops, né, voltados para o público gamer. O que rolou foi que a Intel anunciou a 11ª geração dos processadores Core dela, que são os Tiger Lake 8, voltados aí para laptops, né, de alta performance, e teve anúncios aí também de placas da Nvidia, que é a GeForce RTX 3050 e 3050 Ti. Aí, depois disso, o que aconteceu foi que várias empresas, tipo a Asus, a MSI também, a Razer, né, também a Lenovo, Alienware, que é da Dell, a Gigabyte também, Acer e até a HP anunciaram aí computadores novos voltados para esse público, mas fica tranquilo que eu não vou falar a especificação aqui de um por um. O que eu vou comentar é que, de um modo geral, quase todo mundo adotou pelo menos uma opção com processador mais parrudo, né, que é o Octa-Core, que é o 11980HK, dessa geração 9 dos processadores da Intel. E um destaque específico aqui ficou para a Asus, que lançou o Zephyrus M16, que tem uma tela Quad HD com proporção, lá, que é 16:10. Os preços desses notebooks vão girar, né, lá fora, claro, dependendo da especificação, entre $1,000 e uns $3,000. E para saber mais sobre todos eles, dá mais piada aqui na descrição, que tem bastante link esperando por você. E enquanto isso aqui no Brasil, o Banco Central abriu uma consulta pública sobre o PIX-SAC e o PIX-Troco. A ideia do PIX-SAC, como o nome indica, né, é você fazer um pagamento para o PIX para algum estabelecimento e conseguir sacar lá esse valor em dinheiro. E enquanto isso, a ideia do PIX-Troco é você comprar alguma coisa na loja, fazer um pagamento aí com um valor maior e também conseguir sacar a diferença em dinheiro. Aí, com essa consulta pública, o que o Banco Central quer fazer? Pegar a impressão do pessoal, né, sobre a parte de taxas, limites aí também, a mecânica da coisa toda. E caso você queira participar, ela fica aberta até o dia 9 de junho, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra informação também que pintou aqui no Brasil foi a homologação do Samsung Galaxy M62. Esse é um aparelho com 6,7 polegadas e tem como diferencial uma bateria de 7.000 mAh. E agora é esperar, né, pelo anúncio oficial aí do lançamento e o preço da Samsung. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo ranking da Jaxomark, que é das baterias de telefones, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast A Virada, que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos. Ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU e a Investidor Anjo, e o Gustavo Goldschmidt, que é fundador e CEO da Superplayer & Co. A cada episódio, eles fazem uma análise que é bem aprofundada, bem interessante também, sobre o futuro de vários mercados e segmentos, sempre com um pezinho aqui na tecnologia. E nessa terceira temporada, que estreou em março, eles falaram já sobre o futuro da exploração espacial. Foi um episódio bem bacana, por sinal. Falaram também sobre o futuro do RH, deram dois episódios aí sobre o futuro do meio ambiente, e por aí vai, né? Tem bastante coisa que eles já trataram. Nessa última temporada, eles publicaram episódios novos toda quarta-feira e é hoje que vai sair o último episódio dessa temporada. Desde que eles começaram a patrocinar aqui o Loop Matinal, o pessoal comenta que gosta bastante, né? Deixa até review positivo pra eles no iTunes, comenta comigo com eles também, né? Que achou bom que eles patrocinaram, porque descobri um podcast que é bem bacana, eu mesmo tô assinando inclusive. Então dá uma chance aí pro podcast A Virada. Pega o link que eu deixei aqui na descrição ou procura por eles também no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast A Virada por ter continuado aqui patrocinando o Loop Matinal na terceira temporada do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que de tempos em tempos a Jackson Mark vira notícia porque publica os rankings aí sobre câmera de telefone, né? Também mais recentemente aí sobre display e o som de telefones. Pintou mais um ranking agora que eles fizeram sobre baterias. Eles analisaram quase 20 celulares em relação à performance da autonomia, né? Carregamento também, eficiência do uso da bateria com o uso lá do aparelho, e a Samsung ganhou. Foi o Galaxy M51 que ficou no topo do ranking. Aí depois ficaram o Eco Power o 30, que é um telefone que nem é muito conhecido, né? Mas ficou em segundo lugar. Depois o Oppo Find X3 Neo e na quarta posição o iPhone 12 Pro Max. E para ver aí o levantamento completo, né? Estudo que eles fizeram, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, ele está sendo pressionado por quase todos os procuradores gerais dos Estados Unidos para abandonar aquela ideia de fazer um Instagram voltado para crianças que eles falaram recentemente aí que estão fazendo. Os procuradores gerais de 44 estados americanos assinaram uma carta conjunta, né, falando o que é óbvio, que essa ideia de fazer Instagram para criança é arriscado porque é rede social, né, mexe com pessoa, tem predador por aí. E aí, claro, né, tem também a parte de privacidade, que é bem importante quando se trata sobre o Facebook, mas eles estão quietos aí, não responderam sobre isso quando foram perguntados. Agora, ainda sobre o Facebook, a Alemanha proibiu a empresa por 3 meses de pegar informações lá diretamente no WhatsApp com a mudança das regras aí, que vai pintar a partir de sábado. A autoridade de privacidade alemã pediu até para os países vizinhos, né, pessoal da União Europeia, adotar medidas parecidas aí para impedir, né, que seja prejudicada a privacidade do pessoal com a redução de privacidade no WhatsApp, mas não teve jeito. O Facebook falou que vai seguir em frente mesmo assim. E por último aqui sobre o Facebook, ele falou que vai seguir a ideia do Twitter e vai colocar um pedido para a pessoa ler uma notícia que ela está prestes a compartilhar para aí sim decidir se ela quer compartilhar a notícia ou não. O Facebook comentou que está testando só com algumas pessoas por enquanto, né? Um alerta que ele vai ficar de olho lá se a pessoa for compartilhar alguma coisa sem ter lido a matéria. Vai perguntar para a pessoa se ela não quer ler essa matéria, né? Para aí sim decidir se ela quer compartilhar ou não, né? Se a pessoa quiser compartilhar e sem ler a matéria, ela consegue fazer isso também. No caso do Twitter, o que aconteceu com esse recurso, né? Que eles falaram quando lançaram a coisa toda, que caiu bastante o espalhamento de notícias falsas. Agora é esperar, né? Pra ver se isso vai ter o mesmo efeito aí se for lançado oficialmente no Facebook. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre a queda de mais de 50% na fabricação de iPhones na Índia. O que aconteceu foi que mais de 100 funcionários lá na fábrica da Foxconn testaram positivo para o coronavírus e pintaram umas regras aí restritivas para a operação por lá por enquanto. Então, pelo menos até o finalzinho de maio, ninguém pode entrar na fábrica mais, né? Só pode ficar por lá o pessoal que mora nos alojamentos da coisa toda e ainda assim, claro, né? Só pode trabalhar quem tiver testado negativo para o Covid. E ainda aqui sobre os bastidores da Apple, ela contratou um cara chamado Antônio Garcia Martínez, que trabalhou no Facebook e vai passar agora a trabalhar na parte de publicidade da App Store e da parte de notícias. O executivo foi diretor de produto lá de publicidade no Facebook de 2011 a 2013 e é claro, né, que a Apple está sendo criticada por ter contratado um cara que era do Facebook. O desafio dele na Apple vai ser aumentar a rentabilidade da operação lá de publicidade na App Store, por exemplo, mas sem abrir mão aí da privacidade do pessoal, mas ainda assim é irônico, né? Isso tá acontecendo especialmente agora com as brigas de privacidade com o Facebook. E por último, sobre a Apple e também fechando aqui o episódio de hoje, pintou mais um rumor que fala, né, que os iPhones desse ano vão ser um pouco mais grossos em comparação com os iPhones do ano passado. Esse rumor já tinha pintado recentemente e o MacRumors comentou agora também que a câmera vai ficar um pouco mais saltada, especialmente aí no caso dos iPhones Pro, em números é o seguinte. Em relação especificamente à carcaça, né, o que vai acontecer? Ela vai aumentar bem pouquinho, na verdade. Falaram que é 0,1 mm, é que ela vai ficar mais grossa, mal vai dar pra perceber se você segurar na mão, mas a câmera é um pouco diferente, vai dobrar ali a parte saltada em relação aos modelos atuais. Até dobrar, né? Não vai ser dobro para todos. O pessoal do MacRumors comentou que no caso do iPhone 13 Pro, por exemplo, o salto da câmera, aquele módulo inteiro quadradão, né, com as câmeras saltadas também, vai ficar com 3,65 mm, o que é um pouco mais do que o dobro na comparação com o iPhone 12 Pro. Na matéria que eles publicaram, teve até uns mockups que eles fizeram, né, para você comparar direitinho a grossura, a diferença de grossura dos iPhones, especialmente aí também da câmera, né, se for verdade isso tudo. E claro, né, para saber mais sobre a matéria, ver essas imagens, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo também, né, uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio aqui do Loop Matinal durante toda a terceira temporada do podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!